Audiobook grátis apresenta. Rica de Galas, a primavera tinha vestido os campos da Extremadura do viço de suas flores, a madresilva, a rosa agreste, o rosmaninho, e toda a casta de boninas teciam um tapete odorífero e imenso por charnecas, comoros, e sapais, e pelo chão das matas e florestas, que agitavam as frontes sonolentas com a brisa de manhã puríssima, mostrando aos olhos um baluçar de verdura compassado com o das searas rasteiras, que mais longe, pelas veigas e outeiros, ondeavam suavemente. Era um 7 de maio da era de César de 1439, ou, como os letrados diziam, do ano da Redenção, 1401. 4 meses certos se contavam nesse dia, depois daquele em que, numa das quadras do aposento real no Mosteiro da Batalha, se passara a cena, que no antecedente capítulo narramos, e que extraímos do famoso manuscrito mencionado no capítulo 2, com aquela pontualidade e verdade, com que o grande cronista F. Bernardo de Brito citava só documentos inegáveis e autores certíssimos, e com aquela imparcialidade e exação, com que o filósofo de Ferney referia e avaliava os fatos em que podia interessar a religião cristã. Assistiu o leitor à promessa que Mestre Afonso Domingues fez a Dom João I de que dentro de 4 meses lhe daria posto o remate na abobada da Casa Capitular de Santa Maria da Vitória, e lembrado estará de como eu lhe prometera, também, mandar vir de Guimarães todos os oficiais portugueses, que, despedidos da batalha por Mestre Huguette como menos habilidosos que os estrangeiros, haviam sido mandados para a obra, posto que grandiosa, menos importante de Santa Maria da Oliveira, hoje desaportuguesada portuguesada e caiada e dourada e mutilada pelo mais bárbaro abuso da riqueza e da ignorância clerical. A palavra do mestre Davis não voltar atrás, não por ser palavra de rei, mas por ser palavra de cavaleiro português daqueles tempos, em que tão nobres afectos e instintos havia nos corações de nossos avós, que de bom grado lhes devemos perdoar a rudeza. Tendo partido de Alcobaça para Guimarães, onde nesse ano se ajuntavam Cortês, apenas aí chegara tinha mandado partir para Santa Maria da Vitória os oficiais e obreiros mais entendidos, que vieram apresentar-se a Mestre Afonso. Este, resolvido também a cumprir o prometido, meter a mãos à obra. O capítulo foi desentulhado, aproveitaram-se as pedras da primeira edificação que era possível aproveitar, lavraram-se outras de novo, armaram-se os simples, e muito antes do dia aprazado o fecho ou remate da abobada repousava no seu lugar. Durante estes 4 meses os sucessos políticos tinham trazido Dom João I a Santarém, onde se fizera prestes com bom número de lanças, besteiros, e peões para ir a juntar-se com o Conde Estavel, e entrarem ambos por Castela, cuja guerra tinha recomeçado, por se haverem acabado as tréguas. Para esta entrada se aparelhara Eurei com uma lustrosa companhia de seus cavaleiros, e caminhando pela margem direita do Tejo, acampara junto a Tancos, onde se havia de construir uma ponte de barcas para passar o exército, e seguira avante até o Crato, que era o lugar aprazado com o Conde Estavel, para juntos irem dar sobre Alcântara. Em Val de Tancos estava sentado o arraial da hoste de Eurei, os petintais, que tinham vindo de Lisboa, trabalhavam na ponte de barcas, que se deviam lançar sobre o Tejo. Os besteiros limpavam suas bestas, e folgavam em lutas e jogos. Os cavaleiros corriam pontas, atiravam ao tavolado, monteavam, ou matavam o tempo em banquetes e beberronias. Tinham chegado àquele sítio a 5 de maio, e no seguinte dia Eurei partira aforradamente para a batalha, porque não se esquecera de que os 4 meses, que pedira Afonso Domingues para levantar a abobada, eram passados, e fora avisado por Fr. Lourenço de que a obra estava acabada, mas que o arquiteto não quisera tirar o simples senão na presença de Eurei. Antes de partir de Lisboa, Dom João mandara sair dos cárceres, em que jaziam, bom número de criminosos e de captivos castelhanos, que, com grande pasmo dos povos, e rodeados por uma grossa manga de besteiros, tomaram o caminho da batalha, sem que ninguém aventasse o motivo disto. Todavia ele era obvio, Eurei pensou que, assim como a abobada do capítulo desabara da primeira vez, passadas 24 horas depois de desamparada, podia agora derrocar-se em cima dos obreiros no momento de lhe tirarem os prumos e traveses sobre que fora edificada. solicito pela vida de seus vassalos e parente do povo por sua mãe, e crendo por isso que a morte de um popular também tinha seu transe de agonia, e que lágrimas de orfãos pobres eram tão amargas, ou porventura mais que as de infantes e senhores, não quis que se arriscassem senão vidas condenadas, ou pela guerra, ou pelos tribunais, e que naquela se tinham remido pela covardia, e nestes pela piedade ou antes esquecimento dos juízes. E se da primeira vez lhe não ocorrera esta ideia, fora porque também na memória de obreiros portugueses não havia lembrança de ter desabado uma abobada apenas construída. Seguido só por 2 páginas, Dom João I atravessou a vila de Orem pelas horas mortas do quarto de Modorra, e antes do meio-dia apeou-se à portaria do mosteiro. Os oficiais, que trabalhavam em vários lavores, pelos telheiros e casas ao redor do edifício, viram passar aquele cavaleiro e os 2 páginas, mas não o conheceram. Dom João I vinha coberto de todas as peças, e ao galgar o jinete pelo outeiro abaixo, tinha descido a viseira. Benedicite, dizia o rei, batendo devagarinho a porta da cela de Fr. Lourenço. Pax vobis, domine, respondeu o prior que logo conheceu o rei, e veio abrir a porta. Não vos incomodeis, reverendíssimo, disse Dom João, entrando na cela, e sentando-se em um tamborete. Deixai-me resfolegar um pouco, e dai-me uma vez de vinho. Não vos esperava tão de salto, tornou Fr. Lourenço, e abrindo um armário, tirou dele uma borracha e um canjirão de madeira, que encheu de vinho, e pegando com a esquerda em uma escudela de barro de estremoz cheia de uma espécie de bolo feito de mel, ovos, e flor de farinha, apresentou a Eurei aquela colação. Excelente almoço, dizia Eurei, descalçando o guante ferrado, e cravando a espaços os dedos dentro da escudela, donde tirava bocados do bolo, que ajudava com alentados beijos dados no canjirão. Depois que cessou de comer, limpando a mão ao forró do tonelete, pôs-se em pé, enquanto Fr. Lourenço guardava os despojos daquela batalha. Bofe, disse Dom João, rindo, que não ando a meu talante, senão com arnês às costas. Cada vez que o visto, parece-me que torno à mocidade, e que sou o mestre Davis, ou antes o simples cavaleiro, que, confiado só em Deus, corria solto pelo mundo, monteando edomas inteiras, e tendo sobre a consciência só os pecados de homem, e não os escrúpulos de rei. E então traço atalhou o prior, o vosso confessor Fr. Lourenço era um pobre frade, cujos únicos cuidados se encerravam em saber as horas do coro, e em ler as sagradas escrituras, porém que hoje tem de velar muitas noites, pensando no modo de não deixar afrouxar a disciplina e boa governança de tão alteroso mosteiro. Mas, segundo o vosso recado, que ontem recebi, vindes para assistir ao tirar do simples da muito famosa abobada, o que mestre Domingues a porfia em só fazer perante vós. A isso vim, porém de espaço que não será nestes 5 dias, que esteja pronta a ponte de barcas, que mandei lançar no Tejo para passar minha hoste. Durante eles, com vossos mui religiosos frades me aparelharei para a guerra, entesourando orações e recebendo absolvição de meus erros. Os príncipes pios, acudiu o prior com ar de compunção, são sempre ajudados de Deus, principalmente contra hereges e cismáticos, como os perros dos castelhanos, que a Virgem Maria da Vitória confunda nos infernos. Amém, respondeu devotamente Orei. Avisarei, pois, mestre Afonso de vossa vinda, para que mande por tudo em ordenança de se tirarem os simples, ele me pediu que o mandasse chamar apenas vocês chegado. Fr. Lourenço saiu, e daí a pouco voltou acompanhado do arquiteto, que um rapaz guiava pela mão. Guarde-vos Deus, mestre Afonso Domingues, disse Eurei, vendo entrar o cego, aqui me tendes para ver acabada a feitura da mirifica abobada do capítulo de Santa Maria, cujo simples não quisestes tirar senão em minha presença. Beijo-vos, senhor rei, pela mercê, 2 votos fiz se levasse a cabo esta feitura era esse um deles. E o outro? Atalhou Eurei. O outro, dir-vo-lo-ei em breve mais por hora permiti que para mim o guarde. São negócios de consciência, acudiu o prior. Eurei não quer, por certo, fazer-vos quebrar vosso segredo. Dom João I fez um sinal de assentimento ao parecer do seu antigo padre espiritualismo. Eurei, o prior, e o arquiteto ainda se demoraram um pedaço falando acerca da obra, e do que cumpria fazer no prosseguimento dela mais o cego dissera ao que quer que for em voz baixa ao rapaz que o acompanhava, o qual saíra imediatamente, e que só voltou quando os 3 acabavam a conversação. Fernão devora, disse o cego, sentindo outra vez ao pé de si, fizeste o que te ordenei, e deste a teu tio Martim Vasques o meu recado?
Senhor, sim.
Envia-vos ele a dizer que tudo está prestes. Então vamos a ver se desta feita temos mais perdurável abobada. Isto dizia Eurei saindo da cela de F.R. Lourenço, e seguindo ao longo do claustro. Já a este tempo se tinha espalhado no mosteiro a nova da sua chegada, e os frades começavam de ajuntar-se para o cortejarem. Do mosteiro rompera a notícia, e se espalhara na povoação, aonde concorrera muita gente dos arredores, principalmente de Aljubarrota, por ser dia de mercado, de modo que quando Eurei desceu a crasta já ali se achavam apinhados homens e mulheres, que queriam vê-lo, e ainda mais saber se desta vez a abobada vinha ao chão, para terem que contar aos vizinhos e vizinhas da sua terra. As portas da casa do capítulo estavam abertas, via-se dentro dela tal machina de prumos, traveses, andaimes, cabrestantes, escadas, que bem se pudera comparar à composição daquele simples à fábrica do mais delicado relógio. À porta, que dava para a crasta, estava um homem em pé, que se desbarretou apenas viu Eurei, à cuja direita vinha o arquiteto, seguido por F.R. Lourenço e por outros frades. O pequeno Fernão Devora disse algumas palavras a Afonso Domingues, o qual lhe respondeu em voz baixa. Então o rapaz acenou ao homem desbarretado, que se chegou timidamente ao cego. Era um mancebo, que mostrava ter de idade, ao mais, 25 anos, de rosto comprido, tez queimada, nariz aquilino, olhos pequenos e vivos. Chegando-se ao cego, este o tomou pela mão, e voltando-se para Eurei, disse, aqui tendes, senhor, a Martim Vasques, o melhor oficial de pedraria que eu conheço, o homem que, com mais alguns anos de experiência, será capaz de continuar dignamente a série dos arquitetos portugueses. E debaixo de meu especial amparo estará Martim Vasques, respondeu Eurei, que por honrado me tenho com haver em meu senhor e os homens que vos imitem. Ainda bem não eram acabadas estas palavras, sentiu-se um sussurro entre o povo, que girava livremente pela crasta, e que se enfileirou aos lados, chegava a gente que devia tirar o simples. Entre duas alas de besteiros vinha um bom número de homens, magros, pálidos, rotos e descalços, o porte de alguns era altivo, e em seus farrapos se divisava a razão disso, eram besteiros castelhanos, que em diversos recontros e pelejas tinham caído nas mãos dos portugueses. As guerras entre Portugal e Castela semelhavam-se às guerras civis de hoje, para vencidos não havia nem caridade, nem justiça, nem humanidade, ser metido em ferros era então uma aventura para o pobre prisioneiro, porque os mais deles morriam assassinados pelo povo desenfreado, em vingança dos maus tratos que em Castela padeciam os cativos portugueses. Com os castelhanos vinham de envolta vários criminosos condenados à morte por suas malfeitorias. Misericordia, bradou toda aquela multidão, ao passar por Eurei, e caíram de bruços sobre as lajes do pavimento. Convosco a tenho, mesquinha gente, disse Eurei comovido, se tirardes o simples, que vedes acolá, a abobada não desabar sobre vós, soltos e livres sereis. Erguei-vos, e confiai na ciência do grande arquiteto que fez essa mirifica obra. Mandar-vos comprar vossa soltura a custo de tão leve risco, quase que é o mesmo que perdoar-vos. Os presos ergueram-se mais, a tristeza lhes ficou embebida no coração, e espalhada nas faces, o terror fazia-lhes crer que já sentiam ranger e estalar as vigas do simples, e que, às primeiras pancadas, as pedras desconformes da abobada, desatando-se da imensa volta, os esmagariam, como o pé do quinteiro esmaga a lagarta enroscada na planta viçosa do horto. Neste momento, 4 forçosos obreiros chegaram à porta do capítulo, trazendo sobre uma paviola uma grande pedra quadrada. Martim Vasques, que já lá estava, gritou ao cego arquiteto, mui sabedor mestre Afonso, que quereis se faça do canto, que para aqui mandastes trazer? Assentai-o bem debaixo do fecho da abobada, no meio desse claro, que deixam os prumos centrais do simples. Os obreiros fizeram o que o arquiteto mandara, este então voltou-se para Eurei, e disse, senhor rei, é chegado o momento de vos declarar meu segundo voto. Pelo corpo e sangue do Redentor jurei que, assentado sobre a dura pedra, debaixo do fecho da abobada, estaria sem comer nem beber durante 3 dias, desde o instante em que se tirassem o simples. De cumprir meu voto ninguém poderá mover-me.
Se essa bobada desabar, sepultar-me-á em suas ruínas, nem eu quiser encetar, depois de velho, uma vida desonrada e vergonhosa. Esta é a minha firme resolução. Dizendo isto, o cego travou com força do braço de Fernão de Vora, e encaminhou-se para a porta do capítulo. Esperai, esperai, bradou Eurei. Estais louco, Dom Cavaleiro? Quem, se vós morrerdes, continuará esta fabrica, tão formosa filha de vosso engenho? Mestre Huguette, tornou o cego, parando. Não sou tão vil que negue seu saber e habilidade. Se a abobada desabar segunda vez, ninguém no mundo é capaz de a fechar com uma só volta, e para firmar sobre uma coluna erguida no centro, Mestre Huguette o fará. Quanto ao resto do edifício, fazei, senhor rei, que se prossiga meu desenho, é o que ora vos peço tão somente. E o velho e o seu guia sumiram-se por entre as bastas vigas, que sustinham as traves do simples, Eurei, Fr. Lourenço, e os mais frades ficaram atônitos e calados. Que tão honrado mestre corra parelhas no risco com esses perros castelhanos, coisa é que se não pode sofrer, mas o voto é voto, senão. Estas palavras partiam da boca de uma gorda velha, cuja tez avermelhada dava indícios de compleição sanguínea e irritável, e que de mãos metidas nas algibeiras, na frente de uma das alas do povo presenciava o caso. Tendes razão, tia Brites da Almeida, aí por ser voto me calo eu, acudiu Eurei, voltando-se para a velha. Mas juro a Cristo, que estou espantado de só agora vos ver. Por que me não viestes falar? Perdoe-me vossa mercê, replicou a velha. Eu vim trazer pão à feira, e aí sou da chegada de vossa real senhoria. Corri. Se eu correria para vos falar. Mas estes bocas abertas não me deixaram passar. Abrenúncio. Depois estive a olhar. Parecieis-me carregado de semblante. Que é isso? Temos novas voltas com os excomungados castelhanos? Se assim é, trosqueai-nos outra vez por aljubarrota, que a pá não se quebrou no sete que mandei de presente ao diabo, e ainda lá está para o que dele vier. Soltando estas palavras, a velha tirou as mãos das algibeiras, e cerrando os punhos, ergueu os braços ao ar, com os meneios de quem já brandia a tremebunda e patriótica pá de forno, que hoje é glória e brasão da gótica vila de aljubarrota. Podeis dormir descansada, tia Brites, respondeu Eurei, sorrindo-se. Bem sabeis que sou português e cavaleiro, e a gente de nossa terra é cortês. Eurei de Castela veio visitar-nos várias vezes, e agora eu ando na demanda de lhe pagar com usura suas visitações. Enquanto este diálogo se passava entre o herói de Aljubarrota e a sua poderosa aliada, Martim Vasques tinha posto tudo a ponto e, dando as suas ordens da porta, as primeiras pancadas de martelo, batendo no simples, ressoaram pelo âmbito da casa capitular. Fez-se um grande silêncio e todos os olhos se cravaram em Martim Vasques. Passada uma hora, aquele montão de vigas, barrotes, taboas, cambotas, cabrestantes, réguas e travessas tinha passado pela crasta fora em colos de homens. Os presos tinham sido postos em liberdade, com grande raiva da tia Brites ao ver ir soltos os besteiros castelhanos, se só no centro da ampla quadra se via uma pedra, sobre a qual, mudo e com a cabeça pendida para o peito, estava sentado um velho. A este velho rogava Eurei, rogavam frades, rogava o povo, sem todavia se atreverem a entrar, que saísse dali, mas ele não lhes respondia nada. Desenganados, enfim, foram-se pouco a pouco retirando da crasta, onde ao pôr do sol começou a bater o luar de uma formosa noite de maio. 3 dias se passaram assim. Mestre Afonso, assentado sobre a pedra fria, nem sequer ceder às rogativas de Ana Margarida, que, obrigada pela boa amizade que tinha seu amo, se atrevera a cruzar os perigosos umbrais do capítulo, para ver se o movia a tomar alguma refeição, tudo recusou o cego, a sua resolução era inabalável. Também a abobada estava firme, como se fora de bronze. No terceiro dia à tarde Eurei, que tinha passado tempo em aparelhar-se para a guerra com atos de piedade, desceu à crasta acompanhado de Fr. Lourenço e de outros frades, e chegando à porta do capítulo viu Martim Vasques e Ana Margarida junto à pedra fria de Afonso Domingues, e este pálido e com as pálpebras cerradas encostado nos braços deles. O mancebo e a velha choravam e soluçavam, sem dizerem palavra. Que temos de novo? Perguntou Eurei, chegando à porta, e vendo aqueles 12 estafermos. Completam-se ora os 3 dias do voto, ainda mestre Afonso teimará em estar aqui mais tempo? Não, senhor, respondeu Martim Vasques, com palavras mal articuladas, não estará aqui mais tempo porque seu corpo é herança da terra, sua alma repousa com Deus. Morto? Vírgula, bradaram a uma voz Eurei e Fr. Lourenço e correram para o cadáver do arquiteto, olhando, todavia, primeiro para a abobada com um gesto de receio. Nada temais, senhores, disse Martim Vasques, as últimas palavras do mestre foram estas, a abobada não caiu. A abobada não cairá. O arquiteto, já velho, não pode resistir ao jejum absoluto a que se condenara. No momento em que, ajudado por Martim Vasques e Ana Margarida, se quis erguer, caiu moribundo nos braços deles, e aquele gênio de luz mergulhou-se nas trevas do passado. Eurei derramou algumas lágrimas sobre os restos do bom cavaleiro, e Fr. Lourenço rezou em voz baixa uma oração fervente pela alma generosa, que até o último arranco escrevera sobre o mármore o hino dos valentes de Aljubarrota. Na pedra, sobre a qual mestre Afonso expirara, ordenou Eurei se tirasse, parecido quanto fosse possível retratando-se um cadáver, o vulto do honrado arquiteto, e que esta imagem fosse colocada em um dos ângulos da casa capitular, onde durante mais de 4 séculos, como as finges monumentais do Egito, tem dado origem às mais desvairadas hipóteses e conjecturas. A pobre Ana Margarida, que ficava sem arrimo, doou Dom João I, também, as casas em que o mestre morava, fazendo-lhe, além disso, assignaladas mercês. Mestre Huguette, pelo que o cego dissera a Eurei acerca da sua capacidade para o substituir, e porque, enfim, era estrangeiro, foi logo restituído ao cargo que ocupara, e quando nos serões do mosteiro alguém falava nos méritos de Afonso Domingues e na sua desastrada morte, cortava o irlandês a conversação, dizendo com um riso amarelo, olhem que foi forte perda. A louça de Estremoz é antiquíssima em o nosso país. No tempo de Francisco I de França, mandavam-se buscar os púcaros desta louça a Portugal, para beber a água, que então, bem como hoje, se tornava neles excessivamente fria. Semanas. Martim Vasques foi o 3. Mestre das obras da batalha e Fernão Devoro o 4. Veja-se a memória de Dom Francisco de S. Luiz no 10. Volume das da Academia.